Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota.
Oi, gente, esse é Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com mais uma advogada. Eu brinco que eu abandonei o direito, mas o direito nunca me abandonou. Eu amo mulheres advogadas, feministas e que lutam por essa causa tão importante. Parabéns, Bianca Alves. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, Juliana, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer, eu sou advogada, obviamente, lá já há mais de 20 anos, mas hoje eu estou como diretora do Instituto Justiça Delas também. É importante dizer que o Instituto acolhe mulheres em situação de violência e que tem um trabalho muito bonito, muito legal, muito. Aí social.
Eu sou super fã do Instituto, mas eu queria saber um pouquinho da sua história, Bia. Assim, você é advogada, criminalista, conta um pouquinho da história até você chegar no Instituto.
Então, eu tive uma mudança de carreira, saí de um escritório grande, né? Eu fiquei pensando que eu queria fazer uma advocacia com propósito. E aí, maravilha, isso significava eu abrir mão de algumas coisas, a gente até já estava conversando sobre isso antes, abrir mão de algumas coisas e entrar em outras. Eu comecei com o Instagram, né? Com @justiça_delas.
Mas nesse escritório grande, você já era…
Eu era advogada criminal. Isso, fazia tudo, absolutamente tudo.
Sim.
Isso sempre me incomodou, eu não poder escolher qual as causas que eu queria atuar. É um incômodo que a gente tem, né? Quando é mulher e tal. Então, eu fiquei pensando no que eu poderia fazer de diferente. E o primeiro caso que eu peguei ao sair desse escritório era um caso de violência doméstica. E era um caso que a pessoa realmente sofreu violência física, psicológica, patrimonial. E não tinha a menor noção da questão financeira, onde que estava o dinheiro. E aquilo me incomodou muito porque ela voltou para o agressor. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela vai morrer. Eu fiquei pensando,
sim,
ela vai morrer.
Desesperada,
fiquei desesperada. A partir disso, eu comecei a pensar, vou fazer alguma coisa informativa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim.
Além,
sabe,
de advogar por ela, você queria fazer um outro trabalho.
Aí eu comecei a informar as mulheres através do Instagram.
Uhum.
E aí, eu estava solo, me associei a uma advogada também, feminista, para cuidar da parte de família, eu cuidava da parte criminal. E veio a pandemia. E aquela loucura toda. E o Instagram começou a ficar muito grande. Eu acordava no dia seguinte, já tinha mais de mil pessoas. Eu falei, meu Deus. E eu realmente não estava dando conta dos pedidos, sim, de socorro.
Isso, mas você ia postando no Instagram informações.
Informações.
Isso é violência, isso aqui.
Isso. E aí, assim, eu chegava a ligar de madrugada para o 190, pedindo ajuda para determinada mulher que me mandava o endereço. Então, aquilo foi ficando muito difícil de administrar. Ao mesmo tempo, eu pensava, gente, as pessoas precisam saber o que é violência para poder sair desse ciclo de violência, para poder procurar ajuda, onde que procura ajuda. Eu fui fazendo o possível ali, que a gente estava confinado. Fiz o livro são relatos de mulheres que sofreram algum
Mas
tipo de violência.
Mas você fez na pandemia
na
o livro?
Na pandemia.
Ah, tá. Achei que o livro você tinha recolhido.
Não, não. Foi tudo dentro da pandemia. E tanto que quando a gente lançou… ainda estávamos todos de máscara.
Uhum.
As pessoas entravam, já estava podendo se encontrar, mas ainda tinha essa uma coisa de distanciamento. Então, o livro reúne algumas informações, reúne os relatos de algumas mulheres. Tem
violência
casos,
doméstica, né? O nome
isso,
do livro.
Isso. Tem casos de tentativa de feminicídio, casos de violência patrimonial muito grave, casos. Quase todos têm violência psicológica dentro.
Sim. Mas eu vi só uma dúvida. Assim, o livro veio a partir de relatos de pessoas que começaram a procurar o seu Instagram.
Isso, isso.
Pedindo ajuda.
Pedindo ajuda. Pedindo ajuda ou querendo contar a história. Muitas já, eu preciso contar minha história, preciso, sim, saber. Uma ou outra aí contou a história, ainda estava no meio da violência. Outra já tinha saído, mas usa isso como causa, porque também tem isso, né? Muitas mulheres saem do ciclo, saem da violência, mas acabam, assim, querendo ajudar, querendo fazer, sim, alguma coisa. Então, abraçam a causa, perguntam, olha, eu posso contar minha história? Também é importante que saibam, né? O que aquela pessoa passou. É uma pessoa real, vivenciando claro. aquela situação e como que ela conseguiu sair daquele ciclo de violência. Então, o livro reúne isso tudo, reúne também alguns fatos importantes, históricos e direcionamentos, como pedir ajuda, os locais, que a gente fica o tempo inteiro falando, tanto na televisão como no Instagram. Agora tem muito mais difundido do que tinha até na época da pandemia. Eu acredito que assim, a gente até está melhorando em termos de informação. A gente teve um momento muito ruim no governo anterior, isso é importante dizer, que teve um, assim…
Os casos de violência doméstica aumentaram muito.
Aumentaram muito e as políticas públicas não estavam sendo realmente levadas a efeito. Assim, recurso estava muito ruim, o pessoal que realmente trabalha no governo estava com muita dificuldade. Isso agora vem melhorando, vem aberto casas novas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma secretária boa de municipal que está fazendo diferença aí, abrindo casas de acolhimento e tudo mais. Então isso é importante dizer também, porque veio tudo junto. A coisa de você não poder ajudar, a coisa de não ter um local de acolhimento adequado, não empoderar essas mulheres.
Porque não tem para onde sair, né?
Exatamente. E aí, a partir disso, a partir do livro e disso tudo, eu ainda assim não estava muito satisfeita. Porque as mulheres chegavam para mim, eu tenho um escritório de advocacia 100% feminista, 100% que só atende mulheres.
Só mulheres que trabalham
só
e
mulheres.
Só atende mulheres.
Isso, nós somos só mulheres e só atendemos mulheres. E aí, eu fiquei pensando, olha, eu não estou dando conta, porque meu pro bono já excedeu o limite. Sim. E eu não tinha como dar conta daquela imensidão de mulheres. Eu, a gente precisa fazer alguma coisa, conversei com a minha sócia, ela, ó, vamos tentar fazer de uma forma institucional, vamos criar um instituto com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, que né, querem fazer a diferença, diverso, com um conselho diverso.
Sim.
Nós temos pessoas das mais diversas profissões, procuramos.
É multidisciplinar.
Multidisciplinar. Para atender não só as mulheres, como também os filhos. Porque essas crianças que são ali, são também vítimas daquela violência doméstica e familiar. Então, nós pensamos num projeto de acolhimento. Esse projeto de acolhimento, ele não é só acolhimento de advogado, de advogadas, tem também a parte de assistência social e psicólogos. A mulher entra.
Quando que vocês fizeram o instituto?
O instituto tem menos de um ano. De um ano. Formalizado.
Sim. Formalizado. Porque vocês já faziam essa função lá.
Já fazíamos essa função de forma indireta, ligava para os colegas.
Ficava conectando.
As pessoas falam muito das coisas ruins, mas é importante dizer que existe uma corrente do bem, assim. São pessoas que estão ali dentro da causa querendo fazer a diferença, que trocam contatos, olha, liga para tal lugar, fala com não sei quem. E isso a gente tem, bem, é uma rede de proteção.
Sim.
Então, nós conseguimos juntar…
Formalizar essas conexões.
Isso. E as mulheres entram através de um formulário, através da internet, tem um formuláriozinho, preenche o formulário e tem uma coordenação, tudo voluntário, tá, gente? Voluntárias que estão doando tempo para fazer isso. Entra em contato com aquela mulher e aí vem se é uma assistência social, se é um psicólogo, se é um advogado que ela precisa, e aquilo é direcionado para onde ela precisa mais no momento.
E as casas de acolhimento também estão ligadas ao Instituto?
Sim, a gente tem uma interface junto com a Secretaria Municipal, porque nós só estamos atendendo ainda no município do Rio, que não conseguimos ainda aumentar. Isso é uma coisa que vai progredindo com o tempo aí. Mas temos alguns contatos. Mas o nosso futuro, e aí o lugar que a gente quer chegar é ter uma casa de acolhimento mesmo.
Sim.
O Instituto quer ter uma casa de acolhimento. Um lugar onde as psicólogas atendam, os advogados, as assistentes sociais, enfim, de cursos também profissionalizantes. A gente quer ser um braço do poder público. Mas isso tudo envolve também, né, grana. A gente precisa ir lutar bastante ainda para conseguir chegar nesse lugar aí, entendeu?
Mas aí, por enquanto, vocês direcionam as mulheres?
Direcionamos as mulheres para as profissionais. Essas profissionais fazem os atendimentos gratuitamente.
Tudo gratuito.
Tudo gratuito. As advogadas, por uma questão de complexidade, porque as causas normalmente são muito complexas, tem um direcionamento para onde que tem que ir na defensoria pública, com quem vai falar. Nós já temos aí algumas reuniões, semana que vem eu vou estar no Nudem lá conversando com a defensora pública, que é responsável, para tentar alinhar mais e tentar levar essas mulheres de uma forma mais eficaz. Isso tudo é um trabalho de formiguinha, mas nós estamos conseguindo.
Mas
aí
é maravilhoso, aí você chega lá, né, de alguma forma dando esse suporte para a defensoria já.
Isso. Que é importante. Documentação, por exemplo. As mulheres não sabem qual documento que eu tenho que levar, o que, que eu tenho que guardar, como eu devo fazer. É, por exemplo, você está numa situação de violência, qual o plano de fuga no caso de uma violência física? Que às vezes não tem para onde ir. Então, onde que eu devo, para onde eu devo fugir? A gente sempre fala para não ir para a cozinha. Isso é um plano bom, já começa por aí. Você não, na hora de, se por um acaso você está sendo agredida, não foge para a cozinha, foge para um outro local. Na cozinha tem faca, tem tesoura. Parece uma bobagem, mas é uma coisa importante. Outra coisa, tem um lugar seguro para guardar seus documentos pessoais e a chave à mão. Para que se você tiver que fugir, pegar aqueles documentos e a chave e ter a mão ali e não ficar procurando onde é que está. A gente tem casos, por exemplo, de agressor que pega os documentos. A primeira coisa que faz é rasgar os documentos pessoais, sumir com a chave de casa, trancar a mulher dentro de casa. Então é importante que você tenha a mão esses recursos, assim. Tem uma cópia da chave, seus documentos, que você possa rapidinho pegar e sair numa situação difícil, assim.
Sim.
E sair, é muito fácil julgar, mas sair de uma relação como essa não é muito simples.
Nada
envolve
simples.
Muita coisa, sabe? E a gente tem aí uma sociedade ainda que fica julgando por que, que aquela mulher tá ali naquela situação.
Por que ela não foi embora antes?
Por que, que ela não foi embora antes? Eu mesma já vi isso dentro de delegacia. Chegar com uma pessoa, uma mulher, ela tava num relacionamento abusivo há 20 anos, ela tava já assustada, com a mão na mão, assim. E aí o inspetor falou assim, a primeira pergunta que ele faz foi a seguinte, como é que você conseguiu ficar 20 anos com esse cara? Eu olhei pra cara dele, fulminando ele. Então a gente precisa avançar muito.
Porque é um trabalho de educação da população.
Exatamente. E todo dia tem uma coisa diferente.
Sim,
vamos,
estamos vivendo
combinar,
tempos.
Né? Tempos muito difíceis.
Sombrios, A gente até tem essa sensação de, estamos lutando, estamos no caminho, né? Conseguimos vislumbrar uma luz no fim do túnel, mas é muito entranhado, né? Assim, inclusive, a gente falando desses casos bombásticos que estão agora na mídia, que é Robinho e Daniel Alves, né? Você vê, quando você pega aquela cena, aquela cena foi... Eu fiquei assim, com taquicardia dele saindo, né? De cabeça erguida, assim, ele não tem nenhuma vergonha daquilo
não,
que ele fez.
Ele acha que
ele não
foi
se sente constrangido.
Não se sente.
E aí, aquela cena que, né, mexeu com um monte de mulheres no mundo inteiro. E você, mas ao mesmo tempo você vê postagens de mulheres defendendo ele. Então, assim, a gente tem que avançar muito com a educação. Mudar a mudança da cabeça da cultura, né? Assim, a cultura é muito machista, misógina, é cultura do estupro, da pedofilia. É muita coisa para lutar.
Eu faço um trabalho com crianças também, porque eu acredito nisso, assim, a gente tem que mudar quando começa.
Qual é o trabalho com crianças?
A gente, pela associação, eu trabalho em várias coisas, né?
Maravilhoso, sim. Um polvo
jurídico. Aí eu faço parte de uma associação de advogadas e nós temos um projeto chamado ABA Conscientiza, que é a Associação Brasileira de Advogados Conscientiza. E nesse projeto, nós vamos às escolas públicas, particulares, falar sobre temas diversos, como bullying, cyberbullying, violência doméstica, assédio. Essas coisas, assim, meio complicadas de lidar. As escolas estão com um problema muito grande com relação
muito
a cyberbullying.
Muito.
Né? Então, assim, pegando fotos íntimas de meninas, modificando com inteligência artificial e propagando. Isso, eu acredito nesse trabalho. Assim, é um trabalho de informação, que às vezes, muitas vezes, não tem em casa.
Sim.
Mas você precisa também pontuar que, olha, você não, tudo bem, você não comete crime, mas isso aí é uma infração, né? É um ato infracional análogo a crime, você precisa entender. Quando você fizer 18 anos, isso daí
você
é
vai
crime.
Ser preso,
é crime, assim, não é assustar, mas dizer mesmo, informar para as crianças.
Mas é educar.
Que aquilo
seu
precisa.
Filho, né, no caso.
Pois é. Aí porque os pais ficam assim, porque tá assustando meu filho com essas coisas. Mas, gente,
peraí. Gente, me poupe.
Não, peraí, eu já escutei isso, eu fico, peraí. Racismo é racismo. Cyberbullying é bullying. É crime, então você precisa ter essa conexão maior com as crianças para poder ensinar mesmo o que é certo e o que é errado.
Que legal isso, essa associação é só de advogadas?
Eu consegui, assim, a gente conseguiu umas parceiras psicólogas também, a associação aceitou, temos já uma psiquiatra também que às vezes vai, então às vezes a escola, por exemplo, ela quer só só o advogado. Aí nós vamos só, eu quero que fale só sobre assédio. A gente está indo e tudo, a gente não se incomoda. Ah, então tá bom, vamos falar sobre assédio. O que importa é chegar no local. Depois que vê o trabalho, às vezes repetem. Tem escolas fazendo já pela segunda vez. Escolas católicas.
Que bom,
fazendo,
cara,
já pela segunda vez.
Isso, Bianca.
Tipo, pelo segundo ano consecutivo.
É isso, a gente precisa mudar lá na origem, né? Na base.
Isso, isso.
Pra mudar a cabeça, né? Mudar.
Exatamente. E assim, eu acho que esses símbolos, por exemplo, Daniel Alves, o Robinho, a gente voltando ao que estava anteriormente, são pessoas que inspiram a garotada ali.
Muito, eles são ídolos. É muito perigoso.
É muito.
Johnny Depp, são todos, né? São casos notórios que a gente está falando.
Isso.
E eles são ídolos.
E isso é que me preocupa mais, né? A garotada ali que está sem informação, achar que aquilo ali, poxa, não deu em nada. Então, o cara paga uma fiança de 1 milhão de euros e sai pela porta da frente de cabeça erguida e não deu em nada. Assim, não deu em nada ali naquela situação. Óbvio, ele vai responder o processo, vai
não,
ter.
Mas é muito pouco, né?
Mas
perto do dano que ele causou para a sociedade, para aquela menina,
pois é,
pra mulher.
Pois é, assim, e até que ponto, e isso é uma coisa que a gente viu muito aí nos últimos dias, até que ponto o dinheiro.
Sim.
Né, facilita essas coisas de saída das pessoas, de poder. Tem uma pena menor lá na Espanha, isso é permitido. Aqui no Brasil já não, mas
aqui
lá…
Aqui no Brasil não, né?
Não.
Mas é muito chocante isso,
é,
né?
Muito.
Porque é o patriarcado dominando o sistema de justiça. É muito chocante.
Isso, isso,
né?
Isso.
O capitalismo, que anda de mãos dadas com o patriarcado, e a justiça dominando o que é justo e o que não é. Porque não tem como. Como assim? Você paga e aí você sai. E se ele fosse pobre, ele não sairia?
Isso. Se ele fosse pobre, preto, que é a população carcerária daqui do Brasil, será que seria o mesmo… O mesmo tipo de tratamento, acredito que não, sabe? Então, a gente precisa repensar o judiciário. Hoje a gente teve, eu recebi uma postagem de um desembargador falando que está na moda as mulheres processarem os homens.
Bizarro.
Que daqui a pouco nenhum homem vai querer casar.
Desembargadores velhos, brancos, tinham tudo que morrer. Que horror. Foi mal, desculpa, galera, foi um desabafo. É repentino e agressivo, mas é isso, tem que mudar.
É.
Tem que mudar.
E todos os dias eu recebo alguma coisa assim bizarra. Eu fico a cada 10 passos que a gente dá pra frente, vem não sei quantos pra trás.
É isso aí.
E é lutar
tipo
muito contra um sistema que
é
tá ali dominando.
É remar contra a maré exaustivamente. Eu vi um documentário que tá agora no Netflix, Você Não Está Sozinha, não sei se você já assistiu, que é Contra a Manada. Esse documentário é baseado em um caso real de um estupro coletivo na Espanha, que fez a lei mudar da Espanha.
É,
que é essa lei que, né,
sim,
tá sendo aplicada
assim
pro Daniel Alves, que até, cara, eu fiquei chocada até esse ocorrido. Se você não expressamente não se opusesse, não se. Ah, não, 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 não. Não era estupro. Ou seja, se a mulher fosse dopada, não era estupro.
É.
E aí, antes de mudar a lei.
É difícil.
Porque ela estava dormindo, então ela não lutou contra. Tem noção? Bizarro.
É
e
bizarro.
Aí mudou depois de. Esse caso foi um caso super notório, que foi numa festa lá na Espanha, uma festa popular, e ela foi estuprada por 5 homens, e só ela foi perdendo em todas, só na última instância que ela ganhou. E aí virou estupro, porque o caso dela não era estupro, porque ela ficou em estado de choque. Então ela não resistiu. Ela ficou totalmente subjugada. Tinham vídeos, assim, por um tempo, né? Acho que foram 90 segundos de vídeo. É um grupo bizarro, chamado La Manada, de homens estupradores.
Olha, é complicado.
E no vídeo aparece ela, tipo assim, abaixada, sem reação absoluta, quer dizer, absolutamente subjugada, humilhada, só que ela tá em estado de choque, ela não emite quase nenhum som. E aí, perversamente, as pessoas falando, não, mas ela não disse não é não, né?
Mas
o não.
É.
Ela não disse não.
Mas não é muito diferente aqui no Brasil.
Chocante. Sim, eu sei que não.
Eu tenho muitos processos de violência sexual, né? Que eu tô pela vítima. E eu tenho um específico em que a pessoa depois foi denunciada por denunciação caluniosa. Porque ela não conseguiu comprovar a ocorrência daquele estupro. E aí, no dia da audiência da denunciação caluniosa, nem sei se eu posso falar isso, mas já falando porque não está em segredo da denunciação, a juíza vira, eu falo assim, olha, ela foi estuprada, ela precisa, não pode ela ficar junto com esse agressor. Falou assim, aqui nós estamos tratando de uma denunciação caluniosa, doutora. Ela vai ter que ficar. E ela teve que ouvir do agressor dela.
Chocante.
Entende? Aquela situação.
Violência.
É muita violência. Violência traz violência. E são mulheres que estão no judiciário e que não fazem especialização, não se interam, não procuram por...
A aba tinha que agir no sistema judiciário, né?
Pois
conscientizar.
Pois é,
novos
mas não...
juristas, eu não sei, cara. A gente, porque
eu sei, eu tenho amigas juízas que, por exemplo, teve um último curso que é do protocolo de julgamento com perspectivas de gênero. Esse protocolo que todas as advogadas ficam rezando,
pois
falando
pelo
em
amor.
Todas as petições, a gente coloca em letra garrafal e tudo mais. Teve um curso sobre isso. E não... Tinha um homem só no curso. Eu soube pela minha colega que fez, que é juíza de família. Ela falou, Bianca, tinha um homem. Então, se não houver uma conscientização, porque o judiciário é feito de homens e de mulheres. Então, se não houver uma conscientização, vai ficar muito complicado, né? Agora, eu vindo para cá, eu vi uma postagem de que estavam tentando fazer em São Paulo um concurso de juízas só para mulheres. E aí, 20 pessoas entraram contra os homens, né, tentando derrubar isso. Mas é por aí, a gente tem que tentar mudar e bater mesmo. Eu acredito na advocacia combativa. Não acredito nessa advocacia que você senta e espera, não.
É, não, mas eu acho que teve tem uma geração mais jovem de advogados que veio muito com essa coisa da conciliação. Eu vou pra guerra. Eu acho que a gente tem que ir pra guerra, porque
não tem muita. Mesmo que você depois tenha que recuar um pouco, é melhor você ir em
claro.
Frente. Sempre falo isso, porque, assim, você chegar, por exemplo, um caso que eu tenho, o promotor virar e falar assim, olha, vamos... Teve violência, teve uma condenação, tudo correto, condenou a pessoa. Uhum. Pessoa no cargo alto, né, dentro do judiciário, foi condenada. Chega depois.
Ah, peraí, o réu era do judiciário?
Era do judiciário. Condenado.
Babados. Adoro.
Aí
babados,
depois, no segundo processo, estava se discutindo descumprimento de protetiva e tudo mais, o promotor fica para mim na hora do despacho. Não, doutor, porque nós temos aqui um núcleo de conciliação e de aquela coisa de você ficar fazendo, conversar o réu com... Falei, como assim? Mas não, ela ainda tem uma medida protetiva contra ele. Como é que ela vai sentar pra...
Constelação familiar, né?
Uma coisa dessas. Aí eu falei assim, gente, mas aí eu fico... Às vezes vem essas mulheres e ficam me alvejando quando eu falo mal lá no meu Instagram. Mas é isso, eu não consigo conceber como é que pode ter uma conciliação com o agressor. Depois de ele ter sido condenado por um crime, aí vem o promotor fala, não, vamos tentar conciliar. Conciliar o quê? Não tem, ele tem que ser condenado.
Ele tem que ser condenado. E essa mulher tem que ser protegida.
Exatamente. E, enfim, a gente tem tantos casos, assim, ruins, mas também muitos casos de superação. Pessoas que viraram a página, foram embora. E olha, agora eu posso viver minha vida em paz. Porque a justiça não vai te trazer tudo que você perdeu naquele tempo de relação, de tudo que aconteceu ali naquele meio tempo, não vai te trazer tudo de volta. O tempo que você deixou de viver, o tempo que você ficou isolado. Mas você ter uma condenação quer dizer que a partir dali você pode, de repente, virar a página. Muito mais é você dizer ali para aquele réu que ele não pode fazer aquilo novamente. É dizer que tem uma condenação na ficha criminal dele, que de repente vai incidir uma reincidência. É a sociedade ver que ali na folha de antecedentes criminais ele foi condenado. Então é muito importante que haja assim, que denunciem sim. Ah, o sistema é falho? O sistema é falho. A gente está lutando contra. E é isso. Acho que a gente precisa lutar contra. Sabendo que é falho. Sabendo que na delegacia talvez você não seja bem tratada. Que você vai ter que correr atrás.
Como é que tá? Você acompanha muito na delegacia?
Acompanho. Quase que diariamente.
E continua sendo terrível a situação?
Assim, eu vou te falar que é meio a meio. A gente tem... pessoas, investigadores muito bons que fazem a diferença na vida de uma mulher.
Uhum.
Eu tive um caso, por exemplo, que ela chegou lá relatando uma violência psicológica.
Sem você?
Sem mim. Uhum. Aí chegou pra mim, depois de um mês e meio, falou assim, doutora, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu tava com vergonha, mas na verdade, eu também sofri violência física. E aí me mostra as fotos. Falei, vamos na delegacia. A gente precisa agitar esse registro. Fomos lá, sentamos... E aí eu, caramba, será que ele vai querer agitar? Você já fica assim na defensiva com o investigador. E o investigador, vamos agitar tudo aqui, vamos fazer, vamos acontecer, vou intimar. E rapidinho, Então depende muito ainda da vontade do agente público de querer fazer a diferença também.
Sim.
E hoje, eu acabei de receber a notícia que esse mesmo caso, em alegações finais, o Ministério Público opinou pela condenação. Se a gente não tivesse lá atrás agitado esse registro, feito tudo, ele não estaria aí com esse pedido de condenação. Então, é, a falta desse aparato, talvez, de ter alguém que pega na sua mão e te leve, infelizmente, não tem como pegar todas na mão, levar na delegacia, olhar pois o processo e tudo mais, mas a falta disso é complicada, realmente. Mas existem muitas mulheres que vão sozinhas e que também conseguem, tá? É, a medida protetiva, ela pode ser deferida na delegacia de polícia. Ou é pedida na hora.
Fala um pouco, Bia, de repente isso.
É, pois é.
Como é que é o...
Eu gostaria de falar.
Esse processo.
Então, é, aqui no Rio a gente...
Aconteceu a violência.
Aconteceu a violência. Você já não tá mais em estado de flagrante. Porque se você tá em estado de flagrante, acabou de acontecer, você liga para o
90.
Você quer saber a informação, pode ligar para 180 também. O 80 dá informações.
Ah, ele é só não, informação.
Ele não vai te ligar direto com a polícia. Existe hoje uma...
Mas é informação de quê? Ah, isso é, isso não é?
É, onde tem casa de acolhimento, onde você pode ir, qual a delegacia mais próxima.
Uhum.
E aqui no Rio, eles fazem uma conexão do 180 com a polícia também, tem uma certa conexão. Sim. Mas assim, se a violência está acontecendo, melhor é chamar a polícia.
É, violência iminente, chama a polícia.
Ah, mas é, aí já passou o tempo, já tô com as marcas aqui, ou sei lá, tô com uma violência, eu tenho sofrido violência psicológica, o que que eu faço? O principal é pegar os documentos seus, tá?
Uhum.
A gente tem um STJ, um tribunal, dizendo que a palavra da vítima é muito importante, mas se você tiver provas, é melhor dos mundos.
Sim.
Prova hoje em dia tem WhatsApp, tem gravação, tem vídeo, tem testemunha, tem muita coisa que pode ser levada pra delegacia e tem que ser levada. Porque você faz lá o registro, só você falando. E não faz mais nada, aquilo fica lá esquecido. Então é importante que você leve. Pode juntar áudio, pode juntar documento, pode juntar vídeo, pode juntar... Isso tudo pode ser juntado. Sim. Dentro do inquérito policial. Aí...
Chegou na delegacia.
Chegou na delegacia, você vai fazer o registro, eles vão te escutar. Essa escuta tem que ser uma escuta tranquila, sem julgamentos. Obviamente, esse é o correto. Tá? Que seja uma escuta e que a gente vá lá colocar tudo que está. Possivelmente, depois o agressor vai ser intimado também a prestar um oitiva lá para falar o que, que ele... Por que, que houve aquela violência, o que, que aconteceu. Isso vai para o Ministério Público. Mas você pode fazer o pedido de medida protetiva ali.
Uhum. Você
olha, eu quero que ele saia da minha casa, por exemplo.
Sim.
E isso pouco importa se o apartamento é seu, se o apartamento é de outra pessoa. Se você
tá, dele?
Se é dele, não tem problema, ele tem que sair.
Ele tem que sair?
Tem que sair. Tá? Então a medida protetiva visa resguardar a vítima.
Uhum.
Não olha a propriedade do bem, não olha nada disso. Então naquele momento ali, por exemplo, aqui no Rio, normalmente eles estão deferindo às vezes por 120 dias.
Mas aí vai algum policial falar pra ele sair de
dali? E o que eu aconselho? Se você... Pediu essa medida protetiva para retirada do agressor, toma cuidado, porque também ali na hora a gente não...
Sim.
Sabe como é que vai ser a situação. Mas normalmente, eles vão bem, vai mais de um e fala, olha, você tem que tirar suas coisas e sai fora daqui. E entram dentro da casa e já tiram o agressor.
Isso acontece realmente?
Acontece, acontece. Muitas mulheres, com muitas mulheres,
uhum.
Tá? E aí, tudo bem, você pode ter essa medida protetiva de afastamento do lar, você pode ter essa medida protetiva de afastamento... distanciamento seu.
Sim.
De 200 metros. Você pode ter suspensão de porte de arma. Em muitos casos é policial, que é o agressor.
Uhum.
Então, suspensão de porte de arma existe. Você pode ter, que é uma coisa que quase ninguém fala, mas, por exemplo, de tornar aqueles bens ali, não podem ser vendidos. Por exemplo, você tem uma casa com ele, ou ele tem uma casa, um carro, e não sei o quê. Você pode tornar aqueles bens ali indisponíveis para venda naquele momento ali,
uhum,
deixar...
Nesse momento conturbado.
Conturbado.
Isso é importantíssimo.
Isso. Então tem várias coisas, e isso sem prejuízo de outras. Porque às vezes a juíza olha assim, olha, mas aqui nesse caso, eu acho melhor ele não frequentar o clube, ou ele não ir, né, a determinado local, que é o local que ela frequenta.
Uhum.
E a juíza pode abarcar isso tudo também e fazer
mas
uma medida protetiva.
Isso tudo, a medida protetiva você faz na delegacia, quando você chegou.
Você faz o pedido na delegacia, mas quem vai deferir
Sim.
ou indeferir é o juiz.
Juiz de plantão.
Isso, ou de plantão, ou o juiz dali da...
Mas na hora isso já é resolvido?
Não, leva mais ou menos 48 horas.
Uhum.
Tá. Mas é rápido. Pra justiça.
É rápido. Mas a pessoa vai voltar pra casa com o agressor.
Vai voltar pra casa com o agressor ou vai ter que ir pra um outro local.
Ou
infelizmente.
Vai ter que ir pra uma casa de acolhimento. Isso, sair de. Se ela tá com medo de ficar no mesmo.
Isso. E essas casas de acolhimento, elas recebem as crianças também. Então, algumas ficam, mas eu tenho meus filhos e tal, mas as casas recebem. Então, se for uma situação de muita urgência que precisa sair de casa. As casas são sigilosas, os endereços, ninguém sabe onde é que fica. Então você pode ir ao local e lá
mas
na
você
delegacia,
vai direto lá, não. A delegacia
te encaminha para o local. Fala, olha, você vai nesse local aqui, você vai ser acolhido e tal, vão te encaminhar para algum local. É uma casa transitória, normalmente, não é definitiva, mas é só para aquele período ali mais conturbado. Então tem essas questões todas que são possibilitadas pela própria Lei Maria da Penha.
Sim.
Só que a gente encontra ainda muito problema a aplicação da Lei Maria da Penha. Vou te dar um exemplo.
Sim.
A gente teve uma modificação na Lei Maria da Penha para permitir que o divórcio e os alimentos fossem julgados na Juizado de Violência Doméstica e Familiar, para que a mulher não ficasse de um lado para o outro.
Sim.
Entra aqui, entra ali, entra lá. Então, assim, era uma possibilidade de diminuir um pouco o trabalho, porque pô, a pessoa já está naquela pressão psicológica, sem saber o que fazer, vai num lugar só.
Claro, já passou por uma violência, não precisa ser mais.
Isso aqui não está sendo feito.
Não está sendo.
Não está sendo feito. Eles acham que é inviável, em termos práticos, fazer isso. Então, o divórcio é na vara de família, alimentos na vara de família, só a questão da violência que fica no juizado de violência doméstica familiar. Então, assim, não adianta ficar fazendo lei se a lei não vai ser aplicada na prática. Eu acho que vai muito mais desses agentes da lei, dessas pessoas que estão dentro do judiciário, pensarem como ajudar as mulheres e como fazer uma coisa mais prática e como viabilizar a Lei Maria da Penha do que ficar aumentando.
Mas e aí não cumprem a lei e acabou?
Não cumprem, porque internamente eles não veem essa possibilidade de colocar o divórcio, os alimentos. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da Ana Hickman.
Não, eu ia te falar, ainda tem a lei da alienação parental, aquela jossa.
Então,
que serve para.
Uma série de coisas, né? No caso da Ana Hickman, por exemplo, me parece que o advogado, pelo que eu pude entender, ele entrou direto no juizado de violência doméstica familiar com pedido de divórcio e alimentos. E assim, talvez por não ser alguém que atuasse na área, não percebeu que aquilo não poderia ser. Assim, a lei permite isso, mas que ali não poderia ser julgado. E aí acaba atrasando o processo.
Muito, porque você a outra agilizaria.
Essas questões pequenas acabam atrasando. Às vezes é um advogado de família querendo atuar no criminal. Isso acontece muito. E eu falo, gente, por favor, procurem um advogado criminalista, façam parcerias os advogados familiaristas.
Porque super.
Senão
é uma
acaba,
parceria necessária, né?
Senão acaba dando problema no processo. Você não consegue. E essa lei de alienação parental, eu tenho até...
Não, é desesperadora.
É desesperadora. Por quê? É uma lei que é usada, já tem estudo, que ela é usada justamente para... Os homens não têm outra saída, e o que, que eles fazem? Porque quando a gente vai em cima da Lei Maria da Penha e vai, eles... Qual a saída deles, tecnicamente falando? Nenhuma. Eles vão ser condenados, vão perder a guarda, vão...
Uhum.
O que eles fazem? Eles usam a lei de alienação parental.
Inclusive,
eu vi uma mulher
que veio aqui pra gente falar da LAP. Ela diz que a lei da alienação parental foi uma resposta da sociedade machista à Lei Maria da Penha.
Isso. É basicamente
isso. Aos avanços, entendeu?
É basicamente isso. Então, eles usam a lei de alienação parental como uma forma de defesa, assim, entre outras defesas, né?
Sim.
Porque o que eles fazem muito também é ingressar com várias demandas na justiça para enfraquecer aquela mulher. Porque isso é custo financeiro. Então, aquela mulher acaba desistindo, porque tem 500 ações contra ela e ela não consegue. Isso eu estou falando de pessoas. Quem faz isso? Por exemplo, tive dois casos que a mãe... As crianças eram crianças especiais.
Casos de violência doméstica.
Violência doméstica e o agressor fazendo isso.
Ah.
Crianças especiais, tinha síndrome de Down, e aí ele vai contra a mãe ainda, com uma ação de alienação parental contra a mãe, para ainda, sabe, a mãe que já não consegue trabalhar, que já tá com uma pressão do caramba psicológica, que já sofre pra caramba porque sofreu violência, teve que se separar e se distanciar daquele agressor, ele ainda coloca mais uma açãozinha uhum. em cima da mãe para perturbar. Para perturbar, para tirar paz. E eu te digo, muitas mulheres não aguentam, porque realmente é complicado, cara. Muito. Você aí é medicação, é psiquiatra, psicólogo, é todo um aparato que você tem que ter. E financeiramente pra suportar, não tem como, não tem como. Então a gente precisa tirar essas. Afastar essas leis e tirar isso do ordenamento jurídico quanto antes. Uhum. Porque isso é munição para machista, para agressor. Na Sim. minha concepção é isso, é munição.
Com certeza.
E é uma covardia, é uma covardia. Eu, assim, não sei como vão fazer isso, mas precisam fazer isso muito rápido, porque isso é uma covardia.
Ah. Com certeza, revogar urgente a LAP. No próprio, no caso da Ana Hickman, eu não sei se ele usou a LAP, não usou? Acho
ele que está usando a LAP também. E, ao mesmo tempo, ele pega a criança e coloca na frente da... do Instagram para dizer que não teve agressão um menino pequeno, quer dizer, quem tá fazendo alienação parental?
Pois é.
Então a gente precisa também olhar com atenção quem é que tá fazendo alienação parental. E assim, normalmente esses agressores, eles mandam nos advogados, tá? São advogados manipulados por eles, então ele faz o que ele quer. Provavelmente o cara deve ter dito, não faz isso porque vai dar problema, e ele tá lá botando a cara dele lá, é porque ele não tem medo. Uhum. Não tem medo de nada. E
os
vai
homens,
indo pra cima.
Em geral, são assim, né? Eles acham que nada vai acontecer, assim.
Nada vai acontecer. Há pouco tempo também, uma questão que aconteceu que eu achei muito importante, falando sobre violência patrimonial, foi da Samara Filippo.
Sim, né? Tá rolando, né?
Tá rolando.
Ela expôs isso agora, recentemente. É uma história da vida dela, já que já tem mais de 10 anos o processo. Mas ela resolveu expor, até por isso, para trazer o debate.
A violência patrimonial, ela tem, e é um problema, porque a gente muitas vezes não consegue enquadrar em crime.
Uhum.
Digo assim, em termos criminais, é complicado. A gente teria que enquadrar numa fraude, muitas vezes sem falsificação Sim. de documento. Nós tivemos, na época da pandemia, destruição de documentos pessoais, retenção de auxílio emergencial, muitas uhum. coisas assim, aí você consegue. Apropriação indébita, furto,
Sim, tem que ficar procurando
dano,
os crimes que já são...
Mas não tem, igual o que eles fizeram com a violência psicológica, que colocaram tipo penal, ainda não tem. Precisava ter.
É mais uma luta importante, né?
Precisava
mais uma...
ter, porque assim, é o que normalmente eles fazem, os agressores. Eles isolam a pessoa,
uhum.
a pessoa já não consegue mais ver perspectiva de trabalho, de nada...
Fica ela num tá limbo profissional, sem sair, limbo, sem trabalhar.
Limbo profissional, já tá ali com uma questão psicológica muito grave. Não consegue sair daquele ciclo da violência ali, que tá cada vez pior. Retiram os amigos, começam a dizer que esse amigo aqui não presta, esse aqui, sua família só atrapalha. Uhum. E você fica muito sozinha, muito sozinha. E aí, por fim, na hora da... Quando essa mulher consegue sair, ela percebe que nada, por exemplo, está no nome dele.
Sim.
Ou que parte dos bens estão no nome de outras pessoas. Ou que ele constitui uma holding familiar e deixou ela de fora.
Uhum.
Então,
eles não botam no nome deles, não. Porque senão teria que dividir. Foi o caso da Samara, né? Que ela, inclusive, deu o dinheiro do apartamento que era dela. E o genitor, ex, botou no nome do irmão, né?
Exatamente. E assim, tem uma coisa muito importante nisso, porque tudo bem, você tá apaixonada e você tem que perceber logo no início da relação, tudo bem você tá apaixonado, mas você tem que estar atenta, assim.
Sim.
Questão de documentação, qual vai ser o regime de bens e como você vai fazer tudo direitinho e ter bastante transparência, porque eu acho que também a gente romantiza demais e acaba esquecendo desses detalhes algumas vezes, sabe?
Uhum.
E assim, chega no final, infelizmente, não consegue ter essa documentação hábil ou não sabe nem o que foi feito, como é que foi feito aquilo, o que assinou. Muitas mulheres relatam que assinaram coisas em branco,
uhum.
mas porque já estão ali envolta naquela manipulação, naquele ciclo.
Sim.
E para se ver livre daquilo, elas assinam, eu quero me ver livre. Muitas fazem acordos de divórcio totalmente desfavoráveis.
Ah, é? Eu preciso me livrar dele, então…
Exatamente, preciso me livrar dele, vou assinar qualquer coisa, que eu não quero mais essa relação.
Sim.
Mas tem que procurar alguém, sem ser o advogado do seu ex-marido, pelo amor de Deus, procure alguém que esteja atento a essas questões para ver se aquilo mesmo está correto, se você não está saindo de desvantagem, o que, que pode ser requerido. E tem algumas que ficam aí 10 anos lutando na justiça uhum. para conseguir seus bens e conseguir uma divisão ideal de bens. é muito triste, né? Porque você, às vezes, constitui um patrimônio e aí agora falando que os homens sempre acham, depois da separação, que a mulher que não trabalha não faz nada. Não, uhum. E isso não é uma verdade, porque para aquele homem chegar naquele local, naquele lugar, uhum. teve muito do trabalho materno, do trabalho de cuidado, do
trabalho,
trabalho doméstico, de todos.
Trabalho de sustento, né? Para que aquela pessoa estivesse lá trabalhando, ganhando dinheiro, tinha alguém fazendo um monte de outras coisas.
Exatamente. Então, existe também uma coisa do... Para que você vai trabalhar se você vai ganhar tão pouco? É melhor você ficar aqui com
Sim,
as crianças.
Vai ser mais caro. Se você trabalhar, a gente vai ter que ter uma babá,
isso,
né? Isso é muito...
Isso.
Uma que ronda muito, assim, classe média, né? As
isso.
mulheres deixando de trabalhar, que compensa mais ficar em casa cuidando dos filhos.
E é engraçado, assim, que na hora da separação ele fala assim, não, eu vou te dar tudo.
Uhum.
E aí a mulher vai deixando rolar. E quando começa a perceber, não foi, a narrativa não é aquela. Ele já quer que saia do apartamento, já quer vender aquele apartamento. Já quer que, de repente, as crianças não estudem mais naquela escola que ele não
Sim.
tem, diz que não tem mais condição de pagar. E você fica ali naquela loucura, sabe? Então, é uma armadilha. Eu falo sempre que é uma armadilha. A gente tem que ter sempre atenta. E é difícil mesmo, porque nós fomos... Isso vem da nossa criação.
Muito. Essa coisa de aceitar, de sempre... Né, de ser cordial, de ser legal.
É
aquilo que a gente estava falando de ser combativa, sabe? É muito isso. É, eu entrevistei agora uma cantora. E ela falou, ah, é porque os festivais só de mulheres fica todo mundo, pô, por que vocês querem excluir? Queremos, porque a gente precisa de espaços. A vida inteira a gente foi excluída dos espaços, agora a gente quer um espaço nosso.
Exatamente.
Entendeu? Mas como as mulheres estão sempre essas que cedem, as legais, entendeu? Aí fica isso, ai, mas você agora quer excluir eles? A gente tá falando há tanto tempo pra juntar, pra ser todo mundo igual.
Exatamente. É exatamente isso. E a mulher que vai e que processa, ela é tida até para os próprios
Sim.
juízes, como eu já
raivosa.
Escutei. Raivosa, como sem noção. Aí, por exemplo, num caso…
Ingrata.
Mas qual o problema dele estar bebendo uma cerveja na praia? Eu falei, o problema é que ele bebeu a cerveja na praia, 3, 4, 5 cervejas, e depois ele pegou o carro com a criança.
Uhum.
Esse é o problema. Aí ele… Ah, mas eu também bebo cerveja na praia. Ele falou isso, da opinião pessoal dele.
O juiz?
É, o promotor de justiça.
Promotor.
Eu falei, meu Deus, por que eu não tô gravando isso? Fiquei pensando. Essa é a opinião pessoal dele. Eu falei, gente, mas não é sobre você.
Não.
É sobre uma outra história. É sobre uma criança que não pode ficar no sol porque tem uma doença. Sobre outras coisas. Pô, sai um pouco dessa caixa, né? Eles se protegem.
Muito.
Se protegem. E aí acham que essas mulheres são raivosas, são sem noção, não tem motivo. Ah, mas descumpriu a medida protetiva mandando mensagem? Qual o problema de descumprir a medida protetiva mandando mensagem? Só queria saber da filha. Eu fico, não é essa a questão. A questão é que ele não pode fazer isso, ele não pode entrar em contato. Você tá no lugar da mulher que de repente sofreu anos de violência e
pois
recebe
é.
Aquela mensagem?
Treme, já desmaia, tem um ataque cardíaco. Pô, um monte
tá
de coisa.
Você tá naquele lugar? Você não tá naquele lugar. Então, poxa. Vamos cumprir a lei. A gente não está pedindo para cumprir além da lei, é a lei.
Sim.
A lei diz que o descumprimento de ordem judicial tem que ser punido. Então vamos punir? Ah, mas eu não vejo nenhum tipo de problema. Ele só queria entrar em contato com a,
é.
A criança tem celular. Por que ele não entrou em contato pelo celular? Por que ela não bloqueou ele? Falei, porque foi pelo Messenger. Aí fico eu tendo que responder.
Você tem que provar o tempo inteiro.
O tempo inteiro.
Aquilo
e ela é vítima.
É.
E isso vai dando uma irritação na gente como advogada, que eu quero falar até para as mulheres mesmo, porque a gente se irrita também, porque
claro.
As mulheres ajudam. Poxa, mas eu fico, gente, eu falei isso tudo, mas não, é isso, é um machismo assim, exagerado dentro do judiciário. Você
e que vai
ficar
desde
lutando.
Os mínimos detalhes, mais sutis, até os gigantes, né?
Eu queria falar uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. Nós somos atacadas, as mulheres advogadas.
Eu imagino, ué.
Então, assim, em todos os lugares…
Eu tenho uma lista extraordinária de advogadas, até criminais e outras especialidades. Mas eu tenho uma lista, posso me orgulhar.
É.
Incluindo você, de advogadas, assim, extraordinárias. E todas sofrem muito.
Cara, eu tive um processo que me tirou do sério há pouco tempo. O cara printou meu Instagram inteiro, enfiou no meio do processo… Dizendo que eu tava em conluio com ordem, com… a ordem da classe, com não sei quem, com o judiciário, com todo mundo, para ele ser condenado. Ele é tão egocêntrico que ele achou que eu tava fazendo esse conluio todo para ele ser condenado. Eu falei, gente, peraí, não é sobre você, é sobre a vítima. Esquece, esquece, não sou eu, não é você, é sobre a vítima aqui a história.
Não, mas eles não se contentam em atacar a vítima. Agora é a vítima e a advogada da vítima.
Então é todo um conluio do mundo inteiro contra ele, entendeu? Eu fico assim, meu Deus do céu, cara, que ponto a gente tá chegando. E aí expõe a vida.
Eu acho que agora, graças às deusas, mais, cada vez mais advogadas criminalistas mulheres, né? Então, que é um ambiente super inóspito. Então fica nisso. Como assim? Essas mulheres advogadas criminais, aí vão atacar elas também, entendeu? Porque o que elas estão fazendo aqui?
Exatamente. Às vezes até pelos próprios colegas criminalistas.
Sim.
Pô, mas você só atende mulher? Mas por que você só atende mulher? Porque isso é uma questão minha, só atendo mulher.
É o seu propósito.
E é meu propósito, eu gosto, eu me identifico, eu gosto de fazer isso. Qual o problema? É, e aí fica aquela coisa meio assim, mas meio assim, separadinha, clube do bolinho, clube da luzinha. Que tem dentro da advocacia criminal também, por ser um ambiente que é assim… Sempre foi um pouco mais masculino do que os outros ambientes, né? Inclusive, quando eu trabalhava em escritório grande, eu era a única mulher entre os advogados maiores.
Era um escritório grande criminal.
Criminal. No andar, eu era a única mulher que tinha naquele andar.
Sim.
Então, você vê como é que nós somos, assim, ainda minoria ali.
Muito.
E aí, digamos, juízas criminais são poucas, promotoras são poucas. E as que tem, algumas não se especializam. E a gente vê bizarrices aí. É complicado mesmo, mas a gente vai lutando até o final, entendeu? Eu acho que é importante a gente ter esse tom também de combater isso. Porque senão, a gente vai ficar aceitando sempre.
E você está fazendo um trabalho incrível, que é em várias frentes. Que é combater, que eu acho importantíssimo. Não dá para arredar o pé. E escrever livro pra, né, acessível para as mulheres saberem o que, que é violência. Ainda é muito confuso. A gente, né, até te falei que teve uma outra advogada que eu amo, que a gente virou amiga, que é a Maíra Cota. A gente fez um episódio falando muito sobre consentimento. Ela escreveu um livro também. Quer dizer, ela chama, eu amei aquela expressão, zona cinzenta. Né, do que é, o que, que não é. Ainda é uma… E aí você tá fazendo esse trabalho nas escolas, achei incrível, com crianças. Então, assim, são muitas frentes, né, para tentar mudar alguma coisa.
E isso eu falo que a gente pode tentar mudar em que profissão nós estivermos, assim.
Com qualquer, certeza.
Como você tá aqui, entrevistando pessoas que estão dentro dessa…
Comunicadora, né, mano?
Exatamente. Nós podemos fazer a diferença em todas as áreas. Seja uma assistente social, uma psicóloga, uma médica.
Sim.
Alguém que esteja dentro de uma empresa, que nem, por exemplo, algumas empresas falam, Bianca, vem aqui almoçar comigo, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar o instituto, vamos fazer uma roda de conversas aqui, fazer uma palestra sobre assédio, vamos criar uma ouvidoria aqui dentro da empresa para receber as mulheres. Já fui contratada por empresa, para atender funcionária, colaboradora. Então, assim, a gente tem que tentar mudar, e eu vejo que tem uma luz do fim do túnel, porque eu vejo que tem muita gente já percebendo que esse é o caminho da mudança. Tá? Esse é o mundo que a gente quer ter daqui a alguns anos para as nossas filhas.
Sim.
E é importante que a gente comece a plantar agora, porque senão lá na frente, que mundo que elas vão ter?
Sim.
Se esse Daniel Alves sair da cadeia desse jeito, se elas perceberem, entendeu? Porque
sim,
é
qual
isso.
Qual é a mensagem?
Qual a mensagem que
está sendo dita ali?
E aí fica a tal questão. Se a justiça não faz nada, ou se a justiça encobre e passa pano em cima dessas coisas, a mulher pobre, periférica, preta, o que, que ela vai pensar? Que vai ter que denunciar um agressor, o que ela vai pensar? Se não aconteceu nada no caso dessa moça, que estava todo mundo olhando, o que, que vai acontecer no meu? Então a gente precisa ter uma
O desdobramento é catastrófico para mim, desse caso do Daniel Alves.
Exatamente.
Porque estava todo mundo, de alguma forma, orgulhoso, né? Porque foi exemplar, o estabelecimento, isolou, né? A menina saiu chorando, um segurança prontamente viu que ela estava chorando, agiu. O protocolo todo da lei nova que eu te falei, que veio, né? Aquela lei que veio em função dessa pressão popular, você vê como a pressão popular é muito importante.
Muito, muito.
A gente fala, o que, que eu posso fazer? A gente vai para as ruas, vai mudar alguma coisa? Vai. Né? E foi isso que aconteceu lá.
Muito, lógico.
Né? A Espanha inteira foi para a rua. E aí, enfim, mudou essa lei. Na boate que aconteceu o caso Daniel Alves, o estabelecimento foi exemplar. Né? Porque o dono fechou, isolou. Imagina aqui, Porra, Robinho, o Daniel Alves tá aqui na boate. Porra, fecha a boate pra ele. Deixa ele fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer uma orgia, estuprar 50 mulheres, o dono da boate vai junto.
Nós já temos lei parecida, inspirada na da Espanha. O problema é você convencer... Uhum. O que nós estamos tentando convencer, enquanto instituto e tudo mais, mudar, os empresários, sim, a mudar essa mentalidade.
Estava tudo exemplar acontecendo, né? O estabelecimento, a gente estava, caramba, isso está acontecendo. É. Um homem daquele tamanho, né? Com o tamanho da mídia que ele tem e tal, vai ser punido. E aí foi, rolou, mudou a diversão 5 vezes. Aquela palhaçada, pataquada toda que a gente acompanhou. Foi condenado em primeira instância. E aí, vai ser preso. Não, tem um dinheiro que pode ser dado, que o amiguinho mandou, né? Pra diminuir a pena, porque é um dinheiro que dá pra vir e falar, tá. Mas aí o dinheiro diminui a pena sendo daquele tamanho, ele pode pagar de novo. Ou seja, não o nosso corpo não vale nada. Ou melhor, vale 1 milhão de euros, mas...
Exatamente.
É chocante.
É chocante. Até, assim... Polêmicas à parte, eu concordo com a Luana Piovani em algumas,
sim,
coisas, sabe?
Com certeza.
Porque é exatamente nisso, é o quanto vale. Isso, o que, que a justiça está querendo dizer com isso? Quando você pagar
que tem
e conseguir
preço.
Uma liberdade mesmo, que condicional, alguma coisa assim. Que tem preço.
É, e eu queria, o que eu queria dizer, que eu acabei ficando inflamada, é que até isso acontecer, era um caso que era educativo. Era para ser, entendeu? Era para mudar. Como a gente acredita, espera que seja agora o do Robinho. Era pra chegar na base de todos os times de futebol, na escola, como o seu trabalho que você faz, entendeu? E não pode, é errado. Vocês não podem... Os áudios do Robinho, né? É pra qualquer um, cara, que ouve aqueles áudios, aquele podcast com os áudios dele.
Ânsia de vômito.
Não dá. É desesperador que alguém ouça aquilo e ache que é ok.
Exatamente,
entendeu?
Isso.
8 pessoas estuprando uma menina.
Exatamente.
8 homens estuprando uma menina. Então, não dá. E aí, a gente tava, caramba, exemplar, né? Vai educar. E aí, acaba com ele saindo, com aquela cena. Dele saindo de cabeça em pé. Tipo assim, eu sou isso aqui mesmo.
E não tem nada, eu não fiz nada. Tipo,
eu não tenho a menor vergonha de quem eu sou.
É isso.
Espera que com o Robinho seja diferente, que ele
tem uma questão,
tá preso.
Tem uma questão da homologação da sentença, que eles estão discutindo.
Do Robinho.
Do Robinho.
Mas já está preso.
Já está preso. Mas eles estão discutindo ali,
sim,
ainda, tecnicamente.
Bravamente.
Então, tudo muito complicado, mas assim, esperamos que ele fique preso, que ele cumpra a pena aqui no Brasil de uma forma que seja exemplar. Porque é isso, a criançada que vê esses meninos de futebol.
É isso,
e tudo
é
mais.
Educacional. Não é sobre a Juliana, você tem tesão em ver pessoas presas. Não, eu acho que é muito mais do que isso, né?
Porque... E eles têm consciência disso. Eles têm, pelo menos deveriam ter, de que eles são um ídolo de futebol e que existe uma responsabilidade muito grande, assim como você é uma atriz ou você é uma,
sim,
cantora. Acho que todos têm que ser penalizados, tá? Não tô querendo fazer diferença, porque é o Daniel Alves.
Não.
Todo mundo tem que ser penalizado. Só que a gente precisa falar que um caso desse, em que a pessoa é famosa ou que tem precisa ser tido com rigor, como exemplo, como você falou. É a minha opinião também, mas infelizmente, assim, e é aquilo, a questão da grana sempre fala muito alto dentro do judiciário.
E não é que, ai, vocês são punitivistas, é porque eu acho que é macro, é mais, entendeu? É maior do que o caso em si, não diminuindo a dor daquela vítima específica, mas é porque isso, tem muita gente olhando para aquele homem e, né, querendo ser como ele é.
Exatamente. Exatamente. Assim, sobre a questão de punição, também acho importante dizer, apesar de concordar que sempre tem que ter uma punição, e qualquer que seja os casos e tudo mais, que existe já aqui, por exemplo, uma condenação de participação em curso reflexivo para homens.
Uhum.
Que é uma coisa que o judiciário, andei vendo estatisticamente, que é educativa.
Sim.
E que muitas vezes funciona, tá? A gente tem um índice de reincidência muito pequeno de homens que participaram desse curso reflexivo.
Uhum.
Então, porque a violência doméstica tem muito disso. A juíza já olha a folha de antecedente criminal do acusado e vê que ele tem diversas passagens por violência doméstica. Uhum. Normalmente ele já...
Tipo o dado do Olabella.
Tipo isso. Aí tem várias passagens ali. O cara não agrediu só uma vez. Ele agrediu a fulana, a ciclana, a beltrana. Por isso que também é importante a denúncia, para que fique ali registrado. Enfim, e para evitar esse tipo de reincidência, o judiciário tem feito esses cursos, apesar de não ser assim, uma coisa que tem em todo local, mas
é
em São
obrigatório
Paulo,
eles participarem.
é condenado a participar. Uhum. E isso é muito importante, porque muitas vezes é muito melhor do que uma pena pequena, uma coisa. O cara sentar, mais efetivo, estudar, né? E saber o porquê que está errado aquilo que ele fez e tentar modificar o comportamento. Uhum. Já que ele não, talvez não foi ensinado, ou sei lá que seja. Mas isso eu estou falando em violência doméstica, não estou falando em crime de estupro não, tá? Sim. Gente? Pelo amor de Deus, que fique claro. Estou falando em crimes de violência doméstica, em determinados casos. Eles, além da pena, eles colocam o homem a participar desse grupo reflexivo. E existe uma estatística dizendo que a maior parte não volta a cometer o mesmo crime ou não volta, uhum, a praticar crimes de violência doméstica. Então, aí voltando, por que é tão importante educar crianças? Para que elas saibam que aquilo é errado. Porque, né, esses homens foram criados dessa forma, vivenciando esse tipo de violência, isso, muitos. Entendeu? Eu não estou justificando, estou dizendo que a gente precisa partir de algum lugar. E o lugar, para mim, sempre foi a educação.
Com certeza.
A informação, a educação. Onde você
a
tem que ir.
Mudança real só vem a partir da educação.
Sempre foi nesse. A partir desse princípio é que a gente acredita no Instituto por isso, porque é um papel educativo. Nós temos cursos, palestras, vamos nas empresas, vamos nos locais. Tivemos agora no Lollapalooza com atendimento em home, né? Assim, caso fosse, tivesse algum caso ali de assédio, de violência, eles ligavam pra gente: o que a gente faz agora? Como que é que legal. A gente aplica o protocolo? Porque
Mas
tem protocolo
para
fazer.
Os funcionários.
Os funcionários do evento. Nós fomos contratados para ficar em plantão. Então, nós ficamos em plantão e eles ligavam: olha, o que precisa fazer aqui? Olha, tem que deixar ela aí, tem que levar em casa. Porque o protocolo, ele não diz só que é a situação de violência sexual, mas que haja risco para a mulher.
Sim.
Esse protocolo do não é não, né? Isso não se importa, que foi trouxeram lá da Espanha. Então, se a mulher está em risco, existem alguns passos que você tem que considerar ali. O dono do evento, a pessoa responsável pelo evento, ou pela casa de show, ou o que quer que seja, ela tem que considerar ali algumas coisas. Está muito embriagada, que nem nós vimos, que são uma pessoa do evento. Não sei se você lembra que o carro de aplicativo levou lá em São Paulo, chegou no local, largou a menina.
Largou na rua, sim.
E a menina,
claro,
sofreu uma violência.
Aquilo foi uma coisa...
Exatamente, para evitar esse tipo de coisa, o protocolo está ali. Então, se tem uma pessoa nessa situação…
Mas o próprio evento ficar de olho, se tem uma mulher muito embriagada.
O evento tem que fazer isso, o evento
muito
tem
legal,
que fazer
bom.
Isso. Alguém responsável pelo evento tem que levar essa mulher até um local seguro, se é o hospital ou se é a residência, sim, dela. Ou
Mas que
se
alguém
ela
receba, que não deixe na portaria.
E, por exemplo, exatamente, se ela tiver com algum amigo, alguém, pegar o nome do amigo, pegar o endereço, tem que ter os dados dessa mulher… Ver se ela realmente recebeu alta médica, se não tem que levar para o hospital. Isso é uma responsabilidade do evento, Abi. Então não é, ela está sem sinal de violência. Mas e aí? Sem sinal de violência, mas ela está como? Ah, está muito embriagada. Então precisa ver, porque muitas vezes a mulher não está só embriagada. Alguém colocou alguma coisa na bebida dela. Isso é muito comum, mais comum do que se imagina.
Sim, a gente fica achando que é história para boi dormir, não, né?
Existem casos de mulheres que não sabem onde é que... Por que que saíram dali e foram parar num outro local e foram estupradas?
Não, inclusive existe. O caso dessa menina, mas eu acho que ela tinha alguma condição de saúde. Ela tá completamente desacordada. Essa, acho que é Minas Gerais, né?
Eu acho.
Esse é do aplicativo.
Eu acho que foi Minas, né? Acho que foi Minas. E isso acontece muito.
A gente fica chocada, aquelas imagens horrorosas do estuprador carregando ela aqui, ó. Nas costas. Aquilo é muito violento, né? O cara carregou ela... muito, ele fez um esforço gigante para estuprar ela.
Exatamente
ela
isso.
Aqui.
E qual a responsabilidade do evento? Que ela saiu, logicamente, muito bêbada. É lógico, ali ela estava com colegas e
sim,
tudo mais. Mas
com...
assim, o que poderia ter sido feito
para evitar?
Para evitar. Muitas vezes tem coisas que podem ser feitas.
Sim.
E tem que seguir lá o protocolo passo a passo que está sendo colocado na lei. Então... Assim,
esse
serviu
protocolo
pra
as pessoas acessam como?
Existe uma lei, tá, que diz qual é o protocolo. O estado de São Paulo, por exemplo, tem a lei lá, ponta a ponta.
E o Rio
aqui,
também, né?
O Rio tem, mas eu não tô vendo. Eu tô vendo mais aplicação em São Paulo do que aqui no Rio. O que acontece é que tem que ter uma efetividade no controle disso.
E a lei é bem recente.
É bem recente. E a gente precisa dar um aperto ali, as autoridades precisam apertar para o cumprimento da lei. Porque senão vai ficar mais uma lei que não é usada. Aí eu ouvi, por exemplo, de um empresário, poxa, mas é mais uma coisa na conta do empresário. Não, eu falei, cara, não.
Tadinho do empresário.
Não é assim, né? Não é assim. Você pode, não,
gente,
muito bem.
É mais uma coisa na conta do empresário.
Você, eu falei pra ele, cara, isso é muito simples. Você treina uma pessoa que vai ficar aqui à noite, as pessoas, faz um treinamento. É, eu já propus para vários, vamos fazer um treinamento, faz um treinamento conjunto. Junta um sindicato, claro. Vamos unir o sindicato, fazer um treinamento conjunto do pessoal de bar, restaurante, boate, para colocar todo mundo junto, vamos fazer um treinamento do que é possível fazer, tem que ter uma pessoa responsável, o que a lei diz? Tem que ter uma pessoa responsável, aquela vítima tem que ser exatamente muito parecido com o protocolo da Espanha.
Sim.
Tem que se preservar do local, tem que ter uma sala para colocar essa pessoa, e chamar a autoridade, chamar a polícia, isso tudo lá certinho. Então vamos cumprir o que está dentro da lei, vamos tentar fazer de uma forma tranquila. Não é nada demais, é uma resistência.
É uma resistência para mudar uma, virar uma chave.
Para mudar uma cultura, né?
É.
E para tudo tem uma resistência, a gente precisa quebrar essa resistência e aplicar. Porque eu acredito muito que esse protocolo aplicado, ele vai inibir muito os casos de violência sexual, sabe? A gente tem muito caso, nós somos de uma cidade turística ainda, pensando assim, de colocar pozinho, colocar droga dentro, Boa Noite Cinderela e tudo mais. Então, eu acho que isso vai inibir bastante, mas precisa agir, né?
Ai.
Falamos tanto.
Não, falamos muito, mas precisamos falar. Tem mais alguma coisa, Bia? É uma catarse, né? Que a gente...
Não, com relação assim, ao Instituto, eu gostaria de falar só que o Instituto atende essas mulheres. O nosso atendimento é online. Tem um formulário para quem quiser acessar.
É tudo online?
O atendimento é online, por enquanto. Porque nós não temos ainda uma sede.
Uma
mas,
casa.
Uma casa, mas vamos ter futuramente, tá, mulheres? Pode deixar. Então, o atendimento é online. Tem um formulário dentro lá do @justiça_delas, que vocês podem entrar em contato e ver se precisa de um auxílio psicológico, de assistente social, ou se precisa de auxílio jurídico.
E o Instituto vive de quê, Bia?
Vive da gente mesmo.
Das doações das mulheres.
Das doações de empresas, mulheres. A gente faz trabalhos assim, paralelos, como a gente fez com o Lollapalooza. A gente está sendo contratado para palestra, para eventos e tudo mais. E precisa realmente de grana e de bastante esforço para conseguir manter. Né?
Muito.
Então, a gente pede ajuda, inclusive. A quem quiser doar ou quem quiser participar ou saber como fazer. A gente tem muita coisa legal aparecendo. As diretoras são todas especialistas em gênero. Nosso corpo de conselheiros é super diverso, super... engajado em causas, né, raciais, LGBTQIA+, e tudo mais. Então, nós estamos aí e esperamos que na próxima vez que eu esteja aqui já tenhamos uma casa de acolhimento.
Maravilhoso, eu também espero e estou torcendo.
Eu também, eu também.
Conte comigo, estamos juntos, é isso. A gente tem que dar a mão e ir para a luta juntas.
E seguir, é isso aí.
Para mudar tudo isso.
Isso aí.
Obrigada, Bia,
obrigada
pelo seu trabalho. Adorei.
Obrigada,
que você
veio. Adorei também.
Parabéns por tudo.
Obrigada, querida. E vamos em frente.
Beijo, gente.
Beijo.
Senta direito, garota.